Durante esta semana, o programa Trocando em Miúdos vai falar sobre o tema soberania nacional. Abrindo a série de entrevistas do nosso programa, nós estamos recebendo o diplomata de carreira que serviu em diversos postos no exterior e também exerceu funções na Secretaria de Estado. Ele foi professor de Sociologia Política do Instituto Rio Branco e também da UNB, Universidade de Brasília. E, desde 2004, é professor de Economia Política no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, Unisilb. Ele é editor também, adjunto, da Revista Brasileira de Política Internacional. Vamos conversar com o diplomata Paulo Roberto de Almeida, a quem agradecemos a gentil participação. É um prazer recebê-lo no programa, diplomata.
Bom dia, Márcio. É um prazer estar com você. Já estive em Uberlândia muitas vezes, é uma cidade agradável. Eu faço sempre o meu estágio de meio do caminho entre Brasília e São Paulo.
Muito bem, diplomata. Nós tivemos de agosto de 2016 até março de 2019, o senhor ocupando o cargo de diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, que é afiliado à Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores. Qual foi o motivo da sua saída, diplomata?
Muito bem, Márcio. Eu, durante os tempos do lulopetismo, ou seja, durante 13 anos, não é, de 2003 a 2016, eu não tive nenhum cargo na Secretaria de Estado, apenas tive uma missão temporária no exterior, tomei licença, dei aulas em Paris, depois aceitei um posto secundário num consulado americano. Apenas depois do impeachment da Dilma, em 2016, é que fui convidado novamente a assumir um cargo na Secretaria de Estado, num órgão, digamos, de pesquisa de relações internacionais, como foi o IPRI, e é onde eu desenvolvi uma série de trabalhos com uma visão crítica sobre todos os aspectos relativos às relações internacionais do Brasil. Pois foi uma postura relativamente crítica em março desse ano que fez com que o atual chanceler me demitisse. Eu apenas coloquei no meu blog pessoal, Diplomatizando com dois Es, assim como ele tem um blog também que usou durante a campanha eleitoral do ano passado, coloquei uma palestra do embaixador Rubens Recupero, muito conhecido, ex-ministro da Fazenda, embaixador em diversos locais, um grande intelectual, um artigo do ex-presidente e ex-chanceler Fernando Henrique Cardoso sobre a questão da Venezuela e também um artigo do próprio Ernesto Araújo criticando ambos ministros, não é, em tom acerbo, porque ele o divulgou no seu blog. Ele não gostou da comparação, talvez, entre ver o seu artigo ao lado da palestra do embaixador Recupero, ao lado do artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e mandou me demitir. Eu acredito que tenha sido por isso, mas inevitavelmente haveria um choque de opiniões, de posturas em relação à diplomacia atual brasileira e o meu próprio trabalho nesse órgão de pesquisa, que eu buscava manter, de certa forma, autônomo em relação às posições oficiais do Itamaraty. Acredito que tenha sido um conflito de opinião.
Pois é, o senhor, o último livro publicado, doutor Paulo, o título é Miséria da Diplomacia, a Destruição da Inteligência no Itamaraty. Aí eu pergunto, até que ponto esse título reflete o atual estado de coisas no Itamaraty?
Veja, esse livro não teria existido se a acumulação de posturas que eu considero absolutamente inadequadas do ponto de vista da política externa do Brasil, da diplomacia profissional, não viessem se acumulando desde antes da posse, inclusive, não é? Como todos se lembram, a postura do próprio presidente, a postura do seu chanceler escolhido por ter sido indicado por aquele guru presidencial, Olavo de Carvalho, não se chocassem radicalmente contra posturas tradicionais do Itamaraty, contra padrões que nós consideramos consagrados na diplomacia brasileira. Em primeiro lugar, uma submissão, não tanto aos Estados Unidos, como ao próprio governo Trump. Isso é algo assim, até patético para a diplomacia brasileira, que desde a era militar, que portanto não era muito, digamos, anti-americana e mais bem anticomunista, não é? Desde a era militar, a diplomacia brasileira preserve uma autonomia em relação a quaisquer grandes potências, em relação a outras posições. Depois aquelas posturas contra o Acordo de Paris, que se anunciava que seria denunciado e que não foi, por pressão dos próprios exportadores do agronegócio. E o caso mais frequente que se manifesta ainda hoje é essa postura antiambientalista, não é? O próprio chanceler várias vezes disse que era anticlimatista, anticomercialista, anti-ideologia de gênero, e várias coisas que se combinam com a postura do presidente, que se acredita um homem politicamente incorreto, não é? Ele mesmo tem orgulho de suas posições, algumas até deploráveis, como essa anti-homofobia que o caracterizava enquanto deputado, não é? Então, havia, digamos, uma série de elementos de política externa que chocavam princípios e valores tradicionais da diplomacia brasileira. Esse meu último livro, Miséria da Diplomacia, reflete realmente a revolução cultural em curso no Itamaraty. Os diplomatas estão sendo levados, instruídos a defender posições que nunca foram as da diplomacia brasileira. Em primeiro lugar, essa adesão submissa ao governo americano atual, que pode se revelar prejudicial ao Brasil, na medida em que o próprio Trump não é aceito por mais da metade da população americana e que pode perder as eleições de novembro do próximo ano nos Estados Unidos, não é? A designação pelo presidente do seu próprio filho, que manifestamente não possui capacidade diplomática para representar o Brasil, mas que sobretudo é um admirador do Trump, e que já passou duas vezes nos Estados Unidos com o chapéu da campanha do Trump 2020, é algo muito prejudicial à imagem do Brasil, não é? Nunca nós somos confrontados a um governo que voluntariamente pretende se alinhar a um governo estrangeiro.
O senhor falou do Olavo de Carvalho e ele manifestou publicamente por algumas oportunidades que o único cargo que lhe interessava era exatamente ser embaixador do Brasil em Washington. E esse cargo, então, acabou sendo oferecido ao filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro. E eu queria conhecer a sua opinião. O senhor diria que a diplomacia brasileira, sob certos aspectos, estaria sendo, então, rebaixada para a segunda divisão, como diria o locutor esportivo?
Certamente, eu acredito que o presidente, enfim, o Jair Bolsonaro, tem direito às suas próprias opiniões, ainda que ele não tenha direito aos seus próprios fatos, não é? Ele tem um certo despeito pelo Itamaraty, pela postura, digamos, progressista ou avançada do Itamaraty. Ele defende causas regressistas, eu diria até reacionárias, não é? Então há essa predisposição contra a diplomacia brasileira tradicional. Na verdade, ele junta tudo o lulopetismo, que durou até 2016, e ignora completamente que, a partir de 2016, a diplomacia brasileira já tinha voltado a um canal tradicional, não é? Uma postura não ideológica, uma adesão estrita aos princípios do direito internacional, uma cooperação com os outros países nos grandes temas comuns, que são justamente o da proteção e da preservação do meio ambiente, coisas que são rejeitadas pelo presidente numa postura absolutamente equivocada, que era a da ditadura militar, um desenvolvimentismo a todo custo, não é? Política de pau na máquina, de destruição do meio ambiente para supostamente acelerar o desenvolvimento, quando isso confronta radicalmente, frontalmente, posturas da comunidade internacional, se tornou muito mais sensível aos temas da sustentabilidade, não é? E aí ele junta isso com uma suposta defesa da soberania brasileira sobre a Amazônia. Esse é um tema que podemos abordar também. Há uma noção muito equivocada do que seja soberania e do que seja o papel das políticas nacionais em prol do desenvolvimento, sem levar em conta preocupações da comunidade internacional com o chamado bens comuns.
O senhor se reportou ao período da ditadura militar, naquele momento da história política do Brasil, a política para a Amazônia, ela ficou conhecida pelo lema integrar para não entregar. De que forma esse tema voltaria a ser utilizado no âmbito até do marketing político, doutor Paulo?
Talvez o slogan não seja novamente recuperado, mas o espírito parece ser o mesmo. Há uma ideia, mas isso é uma paranoia antiga de brasileiros em geral, dos militares em particular, de que existe uma cobiça internacional pela Amazônia, né, que foi integrada ao Brasil em 1750 pela obra do Alexandre de Gusmão, diplomata português, digamos, mas nascido no Brasil, que pelo Tratado de Madrid de 1750 estendeu as fronteiras do Brasil, que antigamente eram apenas um terço do nosso território atual, para o fim da Amazônia, com base no conceito de ut possidetis, não é? E claro que no passado se divulgaram intenções de fazer com que o Amazonas, o Rio Amazonas, fosse internacionalizado, assim como o Brasil queria que o Rio da Prata também tivesse livre acesso, porque o Brasil só conseguia penetrar nas suas províncias do interior, Mato Grosso e Goiás, pelo Rio da Prata, subindo o Rio Uruguai e Rio Paraguai, não é? O Amazonas também foi reivindicado como de livre trânsito por países vizinhos, Peru, Bolívia, não é? E o Brasil sempre rejeitou essa tese, ainda que mantendo a tese do acesso a rios internacionais no Cone Sul, não é? Mas no século XIX havia uma intenção americana, depois da Guerra Civil, de mandar os negros para a Amazônia, projetos fantásticos, não é? E recentemente, digamos, a partir dos anos 70 e 80, quando a humanidade começou a despertar para temas ambientais, não é? E se imaginava que a Amazônia seria o pulmão do mundo, o que não é verdade, ela tem um grande papel no equilíbrio climático do mundo, mas não é o pulmão do mundo, ela é neutra na produção de oxigênio, mas enfim, se imaginou que a destruição da Amazônia seria uma ameaça não apenas ao clima internacional, mas a toda a regulação do meio ambiente, não é? E nessa época, justamente, nos anos 70, quando o governo militar fazia a Transamazônica, empreendia desmatamento consciente, começou a surgir uma preocupação com o Amazonas. Curiosamente, eu estava em Washington no ano 2000, quando surgiu aquela famosa página de um suposto livro de geografia para estudantes do secundário americano, trazendo um mapa que seria de uma reserva internacional da Amazônia. Aquilo gerou toda uma celeuma. Eu investiguei o caso rapidamente e descobri que aquilo tinha sido produzido no Brasil por militares de pijama, digamos, né? Pessoas da extrema-direita, tipo Ame ou Deixe, né? Brasil, Ame ou Deixe, que tinham produzido aquele mapa com um inglês absolutamente macarrônico, tentando justificar uma cobiça internacional, pela internacionalização da Amazônia. Isso passou, se denunciou a fraude, que aliás foi recebeu a adesão da extrema esquerda, não é? Nós tivemos uma junção da extrema direita com a extrema esquerda nessa denúncia da internacionalização da Amazônia, que era apenas uma paranoia sem sentido, e hoje surge novamente porque o Macron, presidente francês, ousou falar em internacionalização. É evidente que não há nenhuma potência internacional que pretende retirar a Amazônia da soberania brasileira. O que há, justamente, é uma preocupação internacional com a destruição de um bioma absolutamente essencial para a regulação climática, não apenas no Brasil, mas em todo o continente e talvez no mundo inteiro, não é?
Inclusive, resgatando um pouco a fala do presidente Macron, ele, ao falar sobre o status internacional, afirmou que isso era uma questão real que se impõe a partir do momento que o Estado soberano tomar medidas concretas que, obviamente, se opõem ao interesse de todo o planeta. Como é que o senhor avalia essa fala?
Veja, talvez o Macron tenha sido infeliz ao falar em internacionalização, mas, de fato, a Amazônia é internacional. 9 países da América do Sul partilham desse bioma. O Brasil tem, claro, 60% da superfície territorial da Amazônia, mas por própria iniciativa do Brasil, a Amazônia se tornou internacional pelo tratado oferecido pelo Brasil aos países vizinhos da região, que é o Pacto Amazônico de 1978, né, que comemorou 40 anos o ano passado. Antes disso, o Brasil já havia proposto um tratado para a Bacia do Prata. Aliás, ambos sob o regime militar. Em 1974, nós fizemos um tratado da Bacia do Prata para a cooperação entre 5 países da bacia hidrográfica do Paraná, Paraguai e Prata. E em 78, aliás, o embaixador Ricupero, como chefe do Departamento das Américas, ele próprio escreveu e propôs esse tratado, que foi negociado e aceito, Tratado da Cooperação Amazônica, 1978. E o Brasil também tomou a iniciativa de criar, 30 anos depois, a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem sua sede no Brasil, ou seja, é considerado pelo Brasil que a Amazônia tem um escopo internacional e os países devem cooperar não apenas em projetos de desenvolvimento, mas em projetos de preservação, de combate ao desmatamento, às queimadas e o uso sustentável dos recursos da biodiversidade. Ou seja, que a Amazônia seja internacional, não há nenhuma dúvida. Que os países têm uma responsabilidade não apenas sobre o seu território juridicamente delimitado, isso também é um fato não contestado pelos países. A Carta da ONU é baseada na soberania dos países. Apenas que os commons, como se diz em inglês, os lugares comuns, seja o Ártico, seja a Antártica, seja os oceanos, existe um tratado do direito do mar, seja a própria Amazônia, ela faz parte desse ambiente comum da humanidade e há uma responsabilidade dos países em preservar esses ambientes que têm uma grande influência no meio ambiente internacional ou na utilização dos seus recursos, não é? Uma utilização responsável disso. A destruição irresponsável da Amazônia, como parecia ser a intenção do atual presidente, não é? Ou seja, trocar a preservação pelo desenvolvimentista a todo custo, ela pode ser negativa para o próprio Brasil, como é para a regulação climática internacional. Então há uma responsabilidade que o Brasil deve assumir, junto com os outros 8 países copartícipes desse bioma, na preservação e no desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Bom, no dia 28 de junho, diplomata, o presidente francês afirmou que se o Brasil deixasse o Acordo de Paris, ele não poderia assinar um acordo comercial com o Brasil. E aí, no dia seguinte, nós tivemos aquele episódio em que o presidente brasileiro desmarcou, em cima da hora, uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da França, Yves Le Drian, ao saber que ele também tinha em sua agenda encontros com representantes de organizações não governamentais. E no horário em que a reunião deveria estar terminando, o presidente postou nas redes sociais um vídeo ao vivo no qual aparecia cortando o cabelo. O senhor poderia atribuir este episódio também como determinante no sentido de um certo estremecimento diplomático?
Sem dúvida, eu acho que o governo brasileiro nesse episódio, o presidente em especial, agiu de modo infantil, não é? Agiu de modo irresponsável, é uma descortesia o que ele fez com uma agenda já marcada, um encontro com o chanceler, ainda que fosse um encontro meramente protocolar, de cortesia, e poderia justamente fortalecer a intenção das duas partes, tanto Brasil e França quanto Mercosul e União Europeia, no sentido de caminhar rapidamente para a implementação de um acordo extremamente relevante, tanto para o Brasil quanto para a União Europeia. Foi uma descortesia a que foi feita pelo presidente, apenas porque o chanceler tem todo o direito de reunir-se com todos os parceiros que tem no Brasil. O Brasil tem uma imensa cooperação com o Brasil em todas as interfaces possíveis, entre elas membros da academia, membros de organizações de defesa de direitos humanos, do meio ambiente, assim como o nosso chanceler anterior, Felipe Lampreia, quando foi a Cuba, se reuniu com a oposição cubana a um regime claramente ditatorial que oprime parte da opinião pública, não é? Hoje em dia, faz parte das obrigações dos governantes, dos estadistas, pelo menos, levar em conta a opinião pública. E a opinião pública é um fator extremamente relevante, não apenas em decisões geopolíticas, estratégicas, como também no comércio internacional, na cooperação internacional. Eu não preciso falar aqui da pressão internacional na guerra da Bósnia, né, da antiga Iugoslávia, o massacre de muçulmanos na antiga Bósnia-Herzegovina, que levou os Estados Unidos a intervirem no conflito contra a Sérvia, não é, que era a potência opressora. Infelizmente, o mesmo não se passou em Ruanda, quando houve um massacre anterior. A partir desses exemplos lamentáveis de genocídio, praticamente, desenvolveu-se o conceito de responsabilidade de proteger populações contra seus próprios governos ou contra guerras civis, não é? E esse conceito, ele de certa forma complementa antigos conceitos de soberania, que seria a supremacia absoluta dos governos sobre seus povos, ao proteger esses povos de desmandos cometidos pelos seus dirigentes. Infelizmente, não há ainda no direito internacional um equivalente do genocídio, né, reconhecido desde Nuremberg como um crime contra a humanidade. O ecocídio, como é falado por muitos autores, o ecocídio ainda não é considerado um crime contra a humanidade como são aqueles hoje eventualmente processados pelo Tribunal Internacional da Haia, não é? Tem o Estatuto de Roma, que é um limitador da soberania dos países. O Estatuto de Roma já levou às barras dos tribunais em Haia diferentes perpetradores de crimes contra a humanidade, não é? É possível que daqui a mais alguns anos crimes ambientais também sejam considerados na esfera da jurisdição internacional. Por enquanto não é o caso, mas evidentemente que essa postura do presidente brasileiro, tanto bilateralmente em relação à França, quanto o seu desprezo pelos temas ambientais, que são muito valorizados, não só na Europa quanto nos Estados Unidos, não contribui para justamente avançar outros interesses brasileiros, entre eles o do acordo Mercosul-União Europeia.
O senhor falou em academia, doutor Paulo, e no seu livro de 2006, cujo título é O Estudo das Relações Internacionais do Brasil, um diálogo entre a diplomacia e a academia. E o senhor diria que esse diálogo, ele acabou interrompido por uma certa urticária, alergia que parece estar existindo entre correntes do governo e da academia?
Certamente, em várias esferas. Na minha esfera em particular, na diplomacia, eu diria que a diplomacia dentro do serviço público é o que existe de mais próximo da academia, não é? Que o diplomata tem que se valer de amplos estudos, pesquisas, trabalhos, não só no plano teórico, mas de pesquisas empíricas da academia, para a condução da sua atividade internacional. Nós precisamos conhecer os países. Ora, o Itamaraty, enquanto tal, tem um pequeno staff, não é, hoje de 1.400 diplomatas, que estão envolvidos na tramitação de toda a burocracia diária da diplomacia internacional, agenda dos organismos internacionais, e nós precisamos nos basear nas pesquisas dos acadêmicos, não é? Sobre os países individualmente, sobre as relações econômicas internacionais, sobre as grandes questões estratégicas. Então há uma interação natural entre a academia e a diplomacia, e eu procurei refletir isso nesse meu livro de 2006. Atualmente, o presidente várias vezes se pronunciou contra a academia, que ele considera um reduto de marxistas, não é? Tanto o chanceler quanto ele falam do marxismo cultural, pretendem lutar contra o marxismo cultural, porque supostamente a academia seria de esquerda. Pode até ser, mas enfim, a ciência universal, a ciência que se faz nesse intercâmbio de pesquisas entre trabalhadores acadêmicos de diferentes vertentes, diferentes opiniões políticas, ela se faz numa mútua interação. E, como eu disse anteriormente, as pessoas têm direito às suas próprias opiniões, mas não têm direito aos seus próprios fatos. É um fato, por exemplo, que o socialismo é um fracasso monumental em termos econômicos. Isso praticamente ninguém mais pretende implantar o socialismo no Brasil. O presidente, talvez o chanceler, animados de um anticomunismo primário, não é, típico da Guerra Fria, pretendem fazer renascer esse ambiente hostil entre pesquisadores acadêmicos, que seriam supostamente gramscianos ou marxistas, e a postura governamental. Isso é uma luta inútil, isso é uma luta olhando para o retrovisor. Não é? Nós temos que olhar para frente e recrutar na academia todos aqueles elementos empíricos importantes para o trabalho dos diplomatas, inclusive esses do meio ambiente. Não é? A maior parte do trabalho internacional que se faz em torno do meio ambiente hoje é baseado nas pesquisas de milhares de cientistas, não é? Existe quase que um consenso sobre as raízes ditas antropomórficas do aquecimento global, não é? Atividade humana, e daí esses acordos internacionais, esse esforço de cooperação internacional para mitigar os esforços do aquecimento global, que podem redundar em prejuízos para os países, para a produção agrícola, para as cidades, não é? Para o meio ambiente de forma geral. A cooperação entre a academia e a diplomacia e o governo de forma geral é absolutamente essencial.
Dentro do programa Trocando em Miúdos, trouxemos a participação do diplomata Paulo Roberto de Almeida, a quem agradecemos a gentil participação. Foi um prazer contá-lo no programa, diplomata.
Muito obrigado, Márcio. Até a próxima oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.